Vamos passar então à audição da Federação e Associações de Estudantes do Ensino Superior, a quem dou as boas-vindas e agradeço o facto de terem esperado estes segundos aqui já dentro da sala enquanto terminávamos a discussão de um ponto que está, entretanto, também na nossa agenda. Estão representados nesta reunião das federações e associações a Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, Daniel Monteiro, a Federação Nacional do Ensino Superior Particular e Cooperativo Vasco Touguinha, Federação Académica do Porto, Daniel Freitas, Federação Académica de Lisboa, Eunice Afonso, Associação Académica da UTAD, André Coelho, Associação Académica da Universidade de Aveiro, André Reis, Associação Académica da UBI, Jorge Pereira, Associação Académica da Universidade do Minho, Carlos Videira, Associação Académica de Lisboa, Francisco Duarte e Associação Académica da Universidade a Universidade Autónoma de Lisboa, João Pedro Vieira. Da Universidade de Lisboa, João Pedro Vieira. E Évora, que não estava aqui referenciado. Évora e Algarve. Muito bem. Creio saberem qual é a forma como temos organizado a vossa audição. Terão 10 minutos. Têm 10 minutos no total, poderão usar da palavra conforme entenderem. Eu peço que se identifiquem no início da intervenção para depois podermos fazer o registro em ata com a identificação de quem se pronunciou. Faça favor.
Daniel Monteiro, da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Vou dar primeiro de tudo as boas tardes a todos os deputados, Sr. Presidente, também. O motivo pelo qual vimos aqui prende-se essencialmente com a aprovação deste caderno reivindicativo que construímos naquilo que são as nossas propostas para o ensino superior, um documento intitulado Por um Caminho de Futuro, que é o programa de governo do Movimento Associativo Estudantil para a 13ª Legislatura, qual passava também desde já para todos os deputados, se fosse possível, também para possam acompanhar a minha intervenção e a minha apresentação. Este documento, como disse, foi aprovado no passado Encontro Nacional de Direções Associativas, em Faro, que aconteceu nos dias 20 e 21 de junho, e este documento pretende essencialmente ser também aquele documento compilador de todas as nossas propostas para aquilo que será a próxima legislatura, e esse documento começa essencialmente por fazer uma abordagem, uma introdução nessa nota de preâmbulo, relativamente àquilo que foi a evolução e que foi o período que Portugal viveu nestes últimos anos no que diz respeito à educação e no que diz respeito concretamente ao ensino superior. A verdade é que, no nosso entender, e também porque Portugal se propôs a cumprir algumas metas para 2020, as quais estão bastante longe de serem cumpridas, e portanto esses dados revelam essencialmente que Portugal carece de uma forte aposta na educação e uma forte aposta no ensino superior. É verdadeiramente essencial que o próximo governo tenha essa consideração essencial, não considerar a educação e o ensino superior em concreto como mais um setor do Estado, considerá-lo sim como setor prioritário do Estado, porque é de facto um motor essencial para que também o crescimento económico do país acabe por se desenrolar naquilo que é expectável e naquilo que todos nós também ansiamos. Essa é a nota introdutória, depois também o documento faz abordagens no que diz respeito a outras temáticas que, portanto, compilam os temas de atuação também do ensino superior, nomeadamente a rede de ensino superior e a oferta formativa, também a qualidade e avaliação, financiamento do ensino superior, ação social escolar, abandono escolar, investigação e inovação e internacionalização. Aqui, muito sucintamente, até porque também o tempo não nos permite uma longa apresentação, sobre a ação social escolar, obviamente, consideramos que a alteração recente ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo foi uma importante vitória e foi um importante passo dado naquilo que consideramos ser necessário, um sistema de ação social mais justo por um lado e também mais inclusivo por outro, ou seja, mais estudantes dentro do sistema de ação social. Essa alteração vai de facto permitir com que pelo menos 3 mil estudantes entrem dentro do sistema de ação social escolar. No entanto, ainda carecemos daqui de algumas alterações significativas àquilo que é atualmente o regulamento de atribuição de bolsas. Consideramos fundamental que se considerem os rendimentos líquidos em detrimento dos rendimentos brutos naquilo que é a contabilização dos rendimentos do agregado familiar, por ser efetivamente o dinheiro disponível por parte das famílias para investimento na educação. Consideramos essa, de facto, a principal bandeira do movimento associativo, que encarará para a próxima legislatura. Também sobre o abandono escolar, dar aqui nota de que é necessário que se construa um guia de boas práticas entre o Governo, as instituições de ensino superior e as associações académicas, no sentido de construir o tal guia de boas práticas que identifique potenciais casos de abandono escolar. É um guia que deve ser construído, como disse, em articulação por estes três agentes do sistema, e esse guia permitirá, de facto, que as instituições sigam um caminho comum na identificação de potenciais casos de abandono escolar, ou seja, um estudante que porventura começa a faltar a determinado número de aulas, que começa a faltar a determinados momentos de avaliação, que comece a atrasar o pagamento das prestações da propina. Esse tipo de casos são situações potenciais de abandono escolar, no quais os serviços académicos também devem ter uma consideração relevante e preocupação especial, no sentido de prevenir em detrimento de remediar. Neste momento, o que acontece com o programa Retomar é, de facto, remediar, porque os jovens já abandonaram o ensino superior, mas também aqui é importante, e paralelamente, não só remediar, mas também prevenir. Prevenir que mais jovens abandonem o ensino superior. E, portanto, este guia de boas práticas é verdadeiramente fundamental para isso, para aquilo que consideramos importantíssimo. Aqui também dar uma nota introdutória no que consideramos ser fundamental para a existência de reformas estruturais para o ensino superior, que se propuseram ainda para este Governo, mas que infelizmente também não foram cumpridas até à data. Prende-se exatamente com uma necessidade de termos um Ministério da Ciência e do Ensino Superior exclusivamente para estas matérias. Ou seja, de facto, a realidade que temos atualmente, o Ministério afeta ao Ensino Superior, à Ciência, à Educação Básica, à Educação Secundária, verificou-se de facto que não foi o melhor dos caminhos aquele que foi o seguido. Exatamente por serem áreas bastante complexas, muitas delas também aqui um pouco distintas na sua forma de atuar, nas reformas que lhe são exigidas, e portanto estamos em querer e consideramos fundamental que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior seja um Ministério autónomo e independente do restante, educação básica e secundária. Depois, outros temas que aqui foram também aqui referidos no documento, qualidade e avaliação, estamos em querer e porque também a ENCA, que é a Agência Europeia de Avaliação do Ensino Superior, considera que a participação estudantil deve ganhar uma representação maior nos processos de avaliação, de acreditação e avaliação do nosso ensino e, portanto, neste momento os estudantes têm representação apenas num período experimental e a nossa proposta, e seguindo as linhas também que vão sendo feitas nos restantes países da União Europeia, é que ao nível da qualidade os estudantes passem a ser efetivamente colocados nessas comissões de avaliação externa, que hoje acreditam e avaliam o nosso ensino e também, para além disso, que componham o Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Hoje em dia, os estudantes apenas têm representatividade num órgão consultivo da agência, mas até à data de 2009, que existia o antigo, certamente muitos se lembrarão, o antigo CNAVS, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que tinha na sua administração, ou seja, tinha no seu poder de decisão a representação de um estudante, que era de facto fundamental o estudante estar presente nas tomadas de decisão e na definição do qual o caminho estratégico por parte desta entidade. A verdade é que hoje os estudantes estão afastados deste órgão decisor, também muito o que acontece com as instituições de ensino superior e, portanto, estamos em querer que isso seja efetivamente necessário e fundamental. No que diz respeito à rede de ensino superior, é fundamental que se faça uma reflexão profunda do que é hoje em dia o sistema binário. No nosso entender, a binariedade do sistema ao nível de cúpula, ou seja, no nível institucional, esgotou por completo. A verdade é que essa binariedade deve continuar a existir e somos a favor da manutenção de um sistema binário, mas ao nível das unidades orgânicas e efetivamente da oferta formativa. Para além disso, defendemos a rápida integração das escolas não integradas, falo da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Coimbra e Lisboa, para além da Escola de Hotelaria e Turismo e da Escola Náutica Infante do Henrique, a integração destas escolas nos institutos politécnicos das referidas regiões, para que, de facto, deixemos de continuar com uma panóplia de instituições, muitas das vezes sem massa crítica e sem dimensão suficiente, para também elas poderem afirmar, não só no contexto nacional, mas também numa contextualização internacional. Exigimos também a avaliação ao regime jurídico das instituições de ensino superior. A verdade é que o RGES previa uma avaliação à lei, portanto, 5 anos após a sua implementação. A verdade é que, passados 5 anos, não se fez nenhuma avaliação ao RGES, está por cumprir essa avaliação e é necessário que o próximo governo, porque obviamente que este já não o fará, mas que um próximo governo encare a avaliação do RGES como uma prioridade, para que depois também se possa discutir as alterações a implementar nesta lei, que foi de facto estrutural e foi de facto também importante para o ensino em geral, para o ensino superior, para as instituições em geral. De uma forma aqui muito breve, é esta a apresentação do documento que aqui trazemos também. Não sei, aqui dando a palavra aos meus colegas, Carlos da Associação Académica de São Sado Minho.
Apenas acrescentar 2 ou 3 coisas ao que o Daniel disse. Relativamente a isto, também é importante, e nós temos vindo a alertar para o incumprimento de dos artigos que está nessa lei, que é a não constituição do Conselho Coordenador do Ensino Superior. Na altura foi inclusive extinguido o Conselho Nacional para a Ação Social com a promessa que o Conselho Coordenador do Ensino Superior iria ser constituído e, portanto, teria uma comissão especializada para a ação social. A verdade é que a lei é datada de 2007, em 2009 sai um despacho regulamentar e este órgão nunca se constituiu porque o Governo nunca nomeou as 7 personalidades externas que seriam da responsabilidade do Ministro da Tutela. Parece-nos claramente que isto é uma forma de tentar evitar o debate transparente e o debate livre ao nível do ensino superior, e é importante que também que um próximo Governo e que os partidos políticos com assento na Assembleia da República possam também pressionar para que este órgão seja constituído, para que possamos ter um órgão independente de reflexão sobre as políticas de ensino superior em Portugal. Ainda relativamente ao abandono escolar, dizer apenas que continua também por cumprir a recomendação que a Assembleia da República fez ao Governo em março de 2013, por unanimidade, de elaboração do relatório anual profundo e rigoroso sobre o abandono escolar no ensino superior. É impossível podermos atacar as causas do ensino superior se não conhecermos o fenómeno, que é um fenómeno complexo, e essa também é uma recomendação que continua por cumprir, pese embora eu penso que alguns grupos parlamentares já tenham feito essa questão ao Governo, e não sei se terá havido resposta ou não, pelo menos não temos esse conhecimento. Obviamente também no que diz respeito ao RGES, importa no nosso sentido rever a representação estudantil nos órgãos de governo das instituições. De facto, 2010, o RGES representou um retrocesso em matéria de representação estudantil. Relativamente ao financiamento, também nos parece que é de rever aquilo que é o esforço financeiro das famílias e no Estado no que diz respeito à contribuição para o ensino superior. Continuamos a ser dos países com o maior nível de propinas praticado na Europa, em que o esforço das famílias mais representa no orçamento das instituições de ensino superior, e continuamos a ter um financiamento por parte do Estado muito abaixo daquilo que é a média da OCDE. E, portanto, é importante um reforço também do financiamento, rever aquilo que são as condições de cada um desses esforços das famílias, do Estado e das instituições, e obviamente que esse financiamento seja feito com uma base plurianual que confira estabilidade e com critérios bem conhecidos, transparentes e objetivos à partida, numa lógica de compromissos e assegurando os necessários mecanismos de coesão para as instituições que neste momento estejam em dificuldade.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto tento aqui arrumar um bocado a mesa, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os representantes dos estudantes que estão aqui no plenário da Comissão da Educação. Dizer-vos que para o PSD é sempre muito importante ouvir as vossas opiniões, que devem voltar mais vezes a esta reunião, a esta Comissão de Educação, pois os estudantes são um parceiro para nós tão importante como os reitores ou como os sindicatos de professores. Ou seja, temos a experiência de, com o trabalho, com discussão, com diálogo, se tem conseguido fazer grandes mudanças. E a primeira palavra que eu gostava aqui de deixar era de homenagem. De homenagem a vocês que aqui estão hoje, de homenagem aos vossos antecessores, que ao longo de 4 anos, com esta Comissão e também a negociar com o próprio Governo, deram uma imagem dos estudantes de qualidade, de espírito construtivo, de crítica dura e construtiva, e que muito daquilo que foi evoluindo, sobretudo na ação social escolar ao longo deste mandato, é muito mérito vosso. É um mérito que é vosso, que eu estendo aos vossos antecessores por aqui passaram e àqueles que os elegeram. E penso que essa postura é aquela que é construtiva. É aqueles que, mais que muitas vezes, quando os jovens são tão criticados, deram um sinal e uma imagem e, sobretudo, uma resposta bastante forte, há aqueles que acham que as novas gerações estão alheadas, que não estão preocupadas com o futuro ou que não têm um papel construtivo naquilo que é o desenvolver de um ensino superior mais justo e com muito mais qualidade. E, portanto, isto é o principal que eu gostava de dizer, porque acho que é talvez a última audição que temos convosco e não podia deixar de vos dizer aquilo que sinto em nome do PSD e do Grupo Parlamentar, reconhecer este papel que vocês tão bem souberam desempenhar. Quanto às vossas intervenções e àquilo que aqui trouxeram, da parte do PSD iremos tomar boa nota deste vosso programa, peço-vos um programa construtivo, sério, que resultou de um ENDA, que foi discutido a várias partes e será com certeza tido em conta por nós na elaboração do programa eleitoral do PSD, imagino eu que por aí virá, e portanto será um contributo positivo. Há várias matérias que, no nosso entender, nós estaremos de acordo por aquilo que foi a vossa apresentação, há outras que nos merecerão outra discussão ainda mais para a frente, mas penso que é justo dizer que nestes 4 anos, apesar de todas as restrições e de todos os cortes que fomos obrigados a fazer, o ensino superior conseguiu, também graças à sua autonomia, ao esforço dos seus dirigentes, conseguir manter a qualidade que sempre teve e até fazer algumas reformas importantes que vão ser bastante úteis no futuro. Esse é o sentimento que passa, é a realidade que nos é transmitida também pelos reitores, que apesar de todas as restrições, o setor do ensino superior, como por exemplo as autarquias locais, fizeram um esforço bastante grande para conseguir melhorar até a sua situação e passar ao lado de todas estas dificuldades. Do que diz respeito a alguns temas que aqui nos trazem, devo dizer que a rede de ensino superior é uma matéria fundamental que tem que finalmente passar ao primeiro plano. Termino já, Sr. Presidente, dizer-vos que ao longo destes 4 anos houve várias negociações, várias tentativas, mas do nosso ponto de vista esta é uma daquelas matérias que apenas agora, quando toda a gente concorda com esta necessidade, é que será necessário tomar a dianteira. Mas a autonomia não pode ser uma autonomia à segunda-feira e outra à terça. A autonomia que é dada às universidades e aos politécnicos faz também sentido que seja dada neste assunto, mas quero compreender que durante os próximos 4 anos o Governo, esta Assembleia e os parceiros do ensino superior irão conseguir desenvolver e renovar a rede de ensino superior em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença da representação e da expressividade da representação que aqui hoje vem, porque de facto todos os momentos são momentos relevantes e úteis para fazermos esta reflexão, mas hoje se calhar efetivamente a vossa intenção é mesmo essa, portanto deixar pistas relevantes para o trabalho que agora se segue, que é no fundo por um lado de validação do que aconteceu nos últimos anos, mas também de preparação do que virá nos anos seguintes e em primeiro lugar e por isso mesmo, para além de saudar a vossa presença acima de tudo, queria saudar a qualidade do trabalho que realizaram, porque efetivamente muitas destas questões são os assuntos recorrentes do dia-a-dia desta Comissão no que diz respeito ao ensino superior e à ciência, mas também com esta intervenção demonstram uma preparação e um grau de envolvimento na discussão destas questões que, enfim, nem sempre todos os nossos outros parceiros que aqui apresentam sugestões ou que apresentam modelos alternativos e caminhos alternativos têm a capacidade de produzir. E, por outro lado, também enfrentam todos os problemas sem fugir a nenhum deles. Eu acho que isso também é de saudar numa altura em que, se calhar, vamos entrar numa fase em que toda a gente vai tentar ser politicamente correto, toda a gente vai tentar a reescrever o passado a vários níveis e prometer mundos e fundos a título for, e isto vale para absolutamente todas as forças políticas, a ter um documento terra a terra, em que vocês não deixam de ter a coragem de identificar mesmo as zonas mais problemáticas, nomeadamente aqui o que respeita à reorganização da rede, que foi um assunto que, enfim, sem grande, com uma dimensão de autocrítica e de crítica em simultâneo, todos os governos têm fugido dele como diabo da cruz, o atual não é exceção, o anterior também não foi, e portanto é um assunto que melindra potencialmente as instituições localmente, melindra as comunidades locais, mas efetivamente é um problema com o qual estruturalmente o ensino superior se tem de debater, se quer efetivamente ter a robustez para continuar a atrair estudantes, continuar a diferenciar-se e manter instituições com capacidade de resposta. E portanto, e abordarem desta forma clara, absolutamente inequívoca, que resulta também da vossa experiência e dos vossos colegas e daquilo que ao longo dos anos foram vendo ao nível da rede e das ineficiências que a rede comporta, das dificuldades que a rede vai trazendo, portanto, desde logo aí é de saudar a forma como também o colocam a questão. Muito do que aqui nos trazem, de alguma maneira, ou corresponde responde a aspectos que fomos abordando ou pelo menos traduz dificuldades que fomos identificando. Duas delas em particular nos parecem mais urgentes na abordagem nos próximos anos. Não que as outras não o sejam e não que tudo isto não dependa de uma delas, que é o de financiamento, mas há acima de tudo duas questões que são aquelas em que nos parece que o ensino superior mais terá sofrido e não terá passado assim de forma talvez tão inequivocamente incólume durante a crise. Eu acho que isto até é um eufemismo excessivamente agressivo, se me permitem, para aqueles que, por força quer do abandono, quer da redução dos apoios sociais, tiveram que abandonar o ensino superior, e temos bastantes dados muito claros, quer quanto ao número de redução de pessoas a frequentar o ensino superior, quer também quanto ao nível de abandono que efetivamente aumentou. E, portanto, de todas elas, se eu tivesse que identificar uma prioridade e medidas em relação às quais o vosso diagnóstico é particularmente útil, eu se calhar identificava precisamente essas duas: combate ao abandono e garantia que a ação social escolar efetivamente tem respostas. Porque as respostas, por muito positivo que seja a revisão do regulamento, e também não escondamos, evidentemente que é uma revisão que chega tarde para os 4 mil que anualmente foram perdendo a oportunidade de frequentar o ensino superior. Não se quer deitá-la fora, obviamente pode ser mais trabalhada, obviamente tem que ser encarada como prioritária, mas o que é facto é que não repõe as vidas e não repõe pessoas que tiveram que deixar e abandonar o ensino superior, numa lógica de, nos últimos anos, temos procurado investir para aumentar precisamente o número de diplomados, para cumprir as metas 2020 e olhar para o ensino superior, para a investigação e para a ciência como absolutamente prioritários. Portanto, é muito bem-vinda e é particularmente útil tudo o que nos trazem e de resto, a disponibilidade para o diálogo agora e futuramente da nossa parte manter-se-á totalmente empenhada e, portanto, um agradecimento e um novo voto de parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Michel Zoffer, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros representantes das federações e das associações de estudantes. Eu queria cumprimentá-los em nome da bancada do CDS, agradecer-vos terem cá vindo hoje apresentar o vosso, de alguma maneira, o vosso programa de governo, que é assim que intitulam mesmo o documento e que me parece um título feliz. E gostava de vos dizer que tem sido, de facto, um trabalho proveitoso, do meu ponto de vista, o trabalho que tem sido feito entre o Parlamento, e em particular o Grupo Parlamentar do CDS, e as associações e federações do ensino superior, um trabalho que, em rigor, começou em algumas matérias que se foram deslindando e resolvendo nesta legislatura, ainda na legislatura anterior, quando uma questão que preocupava muito, e se calhar muitos de vocês ainda nem tinham entrado no ensino superior, mas que preocupava muito o movimento associativo e que tinha que ver com as questões dos regulamentos de bolsa, que foi, em parte, iniciada a sua resolução aqui na anterior legislatura pelo PSD, o CDS e o PCP e o Bloco, com essa tolerância, conseguiu-se resolver a questão do Decreto-Lei 70/2010, onde se incluíam na altura também os apoios da ação social escolar, coisa à qual nós sempre nos opusemos, e depois nesta legislatura, e aí já centrado mais no Governo, todo o trabalho que foi sido feito administrativo e técnico na questão das atribuições de bolsas, que, como vocês sabem, têm vindo a ser atribuídas cada vez mais cedo. Houve anos em que em janeiro, fevereiro e março muitos alunos ou muitos estudantes ainda não tinham recebido nem a decisão, nem muito menos a transferência das verbas. Isso tem-se resolvido, eu suponho que ainda haja campo para melhorias, mas eu acho que é um caminho que toda a gente deve calcular, não se faz de um dia para o outro. E depois temos vindo nas alterações que foram feitas, a mais recente ainda não teve efeito, mas outras anteriores tiveram, que aumentaram o valor médio de bolsas pagas e o número de bolsas pagas nos últimos anos, o que é uma boa notícia. E, portanto, o facto de nós, não esquecendo a ação social escolar, mas de podermos hoje falar com o movimento estudantil de outros temas também, é um caso que nos deve encher de orgulho, porque foi o Parlamento que iniciou esse passo na anterior legislatura, e eu acho que isso mostra bem que o movimento estudantil e os grupos parlamentares em conjunto podem trabalhar para modificar algumas coisas. Depois, naturalmente, há questões que são da competência do Governo e que nós podemos apontar caminhos, mas que são estritamente executivas, e uma delas tem que ver, de facto, com a questão da rede, que vocês aqui nos trazem também, em que nós gostaríamos, eu falo por mim, de ter visto mais algo acontecer do que aconteceu nestes anos. É evidente que a questão económica e financeira do país também não ajudou a isso, mas eu penso que, tenho dito isso várias vezes, já o dizia no tempo do professor Mariano Gago, a reorganização da rede não pode ser feita perante, debaixo do cutelo da falta de financiamento ou da dificuldade de financiamento. Deve ser de baixo para cima e devem ser as instituições a poder ser os agentes dela. Mas acho também que deve haver incentivos que devem ser dados em várias áreas, podem ser financeiras, podem ser de autonomia, podem ser técnicas, de apoio técnico, e que têm que existir no terreno. Porque o ensino superior deve se adaptar, eu estou mesmo a terminar, a realidades novas, nomeadamente demográficas, e por isso a questão da internacionalização que aqui vocês referem pode também ser uma questão importante para não deitar fora recursos que estão neste momento no sistema, mas eu penso que a próxima legislatura também não pecará por falta de coisas para fazer, estas são algumas delas, as outras que estão aqui no vosso documento merecerão a nossa maior atenção, e agradecemos aqui em fim de legislatura os 4 anos que com vocês e com muitos dos que antes se sentaram nesses lugares podemos fazer, da parte do CDS foi sempre um trabalho que deu muitos frutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Michel Osório. Sr. Deputado Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação aqui presente de associações académicas e associações de estudantes, agradecer o contributo que nos deixam e valorizar também por esse trabalho de contributo escrito daquilo que é a análise que fazem da situação do ensino superior e das medidas estratégicas. Sobre algumas questões em concreto, creio que conhecem posições que o PCP tem assumido e tem apresentado e, portanto, tivemos ao longo destes 4 anos oportunidade de discutir propostas concretas, quer relativamente à paridade dos órgãos deliberativos, tendo em conta as alterações que foram discutidas na revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, quer relativamente à lei de financiamento do ensino superior, quer relativamente à ação social escolar direta e indireta no ensino superior, propostas que foram cabalmente rejeitadas por PSD e CDS, porque nunca houve disponibilidade para as discutir. E isto é sobretudo importante porque o Sr. Deputado do CDS fez o favor de fazer aqui e de evocar aqui a memória histórica e de lembrar que se nós hoje estamos aqui a discutir alterações ao regime de atribuição de bolsas foi porque num governo de maioria relativa do Partido Socialista a luta dos estudantes obrigou este Parlamento a isso, que foi a retirada das bolsas de ação social escolar do ensino superior do Decreto-Lei 70 de 2010. Isso aconteceu porque PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e Partido Ecologista aos Verdes, num contexto de maioria relativa de um governo do Partido Socialista, tiveram e assumiram esse compromisso e isso foi necessariamente importante e num momento em que tantas vezes se endeusam as maiorias absolutas, é também importante às vezes recordar que há vitórias importantes que se conquistam porque em contextos de maioria relativa os partidos são obrigados, designadamente aqueles com mais representantes, a negociar com aqueles que têm menos deputados eleitos. Isso, naturalmente, que também nos deve fazer refletir. Dizer que nós entendemos que o ensino superior público nestes 4 anos foi profundamente afetado pelos cortes de financiamento direto e indireto e isso teve naturalmente um impacto no próprio funcionamento das instituições, porque ao contrário do que aqui foi dito, não é verdade que a situação tenha passado incólume, houve instituições em que houve cantinas que encerraram, houve situações em que os estudantes nem sequer para ir à cantina têm dinheiro e portanto levam a comida de casa e nós estamos a viver uma situação em que o valor da bolsa média, pese embora tenha aumentado, nem sequer chega para almoçar e para jantar na cantina, para pagar 2 senhas de ação social por dia. E, portanto, nós entendemos que a última revisão dos critérios de elegibilidade para efeitos de atribuição de bolsas é o resultado da vitória e da luta dos estudantes, que obrigou o Governo a isso. Pena tenha sido que tenha sido escassos meses das eleições, quando havia estudantes a passar por dificuldades dramáticas desde 2011. Pena tenha sido que isto tenha sido apresentado nesta altura do calendário eleitoral, mas nem sempre os fins justificam os meios e da parte do PCP condenamos em absoluta disponibilidade do Governo para resolver apenas este problema nesta altura do campeonato. Entendemos também que é preciso ir mais longe, porque a maior parte das bolsas atribuídas são bolsas mínimas. Os estudantes bolseiros até à década de 90 não pagavam propinas e, portanto, o valor da bolsa revertia para a garantia das condições de igualdade de oportunidades, que não é o que acontece hoje. O relatório sobre o abandono escolar e sobre o regime de empréstimos escolares, de empréstimos bancários, não foi publicado e, portanto, não temos esse resultado. Entendemos que, e da parte do PCP, continuaremos a defender, sobretudo no que diz respeito ao financiamento e à ação social escolar, um regime que obrigue o Estado a cumprir aquelas que são as suas obrigações obrigações constitucionais e que o ensino superior, de facto, possa ser entendido como uma prioridade. Só queria mesmo terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Nós temos um regime de ensino secundário que tem mais de 56% dos alunos nas vias profissionalizantes. Destes 56% de alunos, neste ano letivo, candidataram-se das vias profissionais ao ensino superior 800 alunos. Isto é bem demonstrativo como o problema da falta de estudantes no ensino superior não é só um problema demográfico, é um problema de opções políticas e nós continuaremos a defender um regime de acesso que não discrimine os alunos do ensino profissional e não minoriza o ensino politécnico, porque defendemos um sistema unitário.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Dou agora a palavra novamente, mais 10 minutos, às federações e associações de estudantes. Peço na mesma que se identifiquem no início da intervenção. A palavra.
Pronto. Daniel Freitas, da Federação Académica do Porto. Em primeiro lugar, agradecer aos diversos grupos parlamentares os comentários positivos tecidos, não necessariamente às propostas, mas de facto ao trabalho que tem sido feito de forma séria e construtiva por parte do movimento associativo nacional, e dizer que, da nossa parte, temos vindo a estabelecer esse trabalho com os parceiros como uma prioridade para a definição de políticas de ensino superior. Dando aqui algumas notas sobre mais algumas passagens do documento, digamos assim, que possam ser também tomadas em consideração pelos senhores deputados. Na parte da reorganização da rede, que o colega Daniel já abordou, de facto, no entender do movimento associativo, há aqui espaço para que, através de fusões ou através do estabelecimento de consórcios, possam existir os primeiros passos para a reorganização da rede. Não acreditamos que a reorganização da rede se faça nem por decreto, nem se faça, de facto, de um dia para o outro, e, portanto, há aqui um caminho progressivo que tem que ser feito, e acreditamos que quer os consórcios, quer as fusões entre instituições geográficas possam ser, de facto, passos importantes para essa reorganização. Depois, existe também, quando a alteração do RGES e da sua avaliação e das suas alterações possam ser propostas, é preciso analisar o que se quer fazer ao regime fundacional. O movimento associativo tem tido cuidado de explotar essa discussão e é importante que ela seja feita. É importante agora, no momento em que algumas instituições também querem avançar para esse regime, para esse modelo de regime fundacional, depois dos casos bem-sucedidos, é importante definir, de facto, dar a estabilidade importante a isso e também garantir que o Governo faça o cumprimento daqueles, portanto, dos contratos de programa que foram assinados com as instituições de regime fundacional, ainda no tempo do professor Mariano Gago, que, de facto, deem as verbas que foram prometidas às instituições nessas alturas. Por exemplo, no Estado do Porto tem a haver 100 milhões de euros do Governo. Também a questão da racionalização e reorganização da rede, no nosso entender, devem ser medidas por uma batuta que deve ser bem estabelecida e essa deve ser a qualidade. Não devemos manter instituições abertas nem cursos abertos apenas porque sim ou só na defesa de uma coesão territorial, que é também importante, mas no fundo deve ser trabalhada a parte da qualidade, que é a parte fundamental. No caso da empregabilidade, tida como um critério para o encerramento de curso, hoje vemos que, de facto, há cursos onde maior ou menor procura tem julgado na forma de abrir ou diminuir vagas no ensino superior. De facto, a empregabilidade é importante ser tida em conta, mas não pode ser preponderante, porque senão podemos pôr em causa cursos como a História, como as Artes, que muitas vezes não têm essa procura em termos empresarial. Para lá das várias alterações do Regulamento de Atribuição de Bolsas, que não será necessário aqui explanar, porque estão bem explicitadas no documento, é importante que elas sejam tomadas em conta. Falando aqui também um bocadinho da parte da ação social escolar indireta, é importante que em cantinas e residências, portanto hoje é estabelecido um valor mínimo do preço de refeição social, era importante que fosse invertida essa tendência, ou seja, se fosse definido um teto máximo que as instituições poderiam aplicar e assim poder haver aqui uma maior igualdade entre os estudantes a nível nacional. Havendo instituições que tivessem possibilidade de praticar preços abaixo dos indicados, poderia haver quem o fizesse, mas no fundo era encontrar aqui alguns critério de igualdade nesta distribuição. Na questão da investigação e da inovação, há uma medida que o Movimento Associativo Nacional tem defendido há uns tempos esta parte, que tem a ver com o facto de se ministrarem doutoramentos no ensino politécnico. De facto, não é por ser um ensino politécnico em si, mas o critério deve ser, de facto, a qualidade e, portanto, existindo instituições, seja de âmbito universitário, seja de âmbito politécnico, se têm qualidade para ministrar doutoramentos, então que o façam. Da mesma forma que haverá instituições de âmbito universitário que não tenham qualidade para o fazer, então não deveriam ser permitidos. Não lhes deveria ser permitido que o façam. Tocando aqui mais um bocadinho só no financiamento, dizer também que é importante e o movimento associativo tem trabalhado nesta questão de defender a distribuição, critérios claros para a distribuição da dotação orçamental, ou seja, para lá de ser necessário que haja um incremental reforço da dotação orçamental para o ensino superior e ciência, é importante que a forma como ele é distribuído, de facto, seja dotado de critérios claros e transparentes, olhar à forma de gestão das instituições, olhar às melhorias de gestão, olhar ao número de estudantes que têm, portanto, atualizando isto e rompendo, de facto, de vez com o financiamento baseado no histórico, que é o que temos assistido nos últimos anos no nosso país. E depois reforçar aqui as palavras do Carlos Videira, dizendo que os compromissos plurianuais são muito importantes para as instituições, porque permite-lhes pensar a maior número de anos e inverter aquela tradicional tendência da gestão pública, que é chegar ao final do ano e gastar, executar toda a verba e mais alguma, ainda que não haja aqui nenhuma estratégia nessa execução, por forma a gerir bem os recursos públicos, porque esse tipo de ações não fazem nenhum sentido no panorama atual. Passo aqui também a palavra.
Muito boa tarde a todos. João Pedro Vieira, da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Para terminar, dar-vos apenas algumas notas. Final de reforço do que o Daniel Freitas aqui disse sobre a questão da inovação e da investigação, que tem muito também que ver com a questão dos apoios financeiros que hoje estão atribuídos e por uma provável avaliação e revisão daquelas que foram os objetivos definidos pela própria FCT com a revisão que foi introduzida nesta legislatura e perceber se de facto com isso se atingiram ou não os objetivos estabelecidos. E depois, em matéria de internacionalização, o movimento associativo deixa algumas notas e eu creio que em relação a essa matéria todos aqueles que aqui estão conhecerão e reconhecerão o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 4 anos pelas instituições, pelo próprio Ministério da Educação também, com a definição de 40 recomendações num relatório que de resto contou com a participação também do movimento associativo na sua elaboração. Aquilo que nós fizemos foi dividir as nossas recomendações em 3 grandes áreas. Uma tem que ver com o âmbito da atuação da União Europeia, que integra, como saberão certamente, a questão do programa 2020, a renovação do programa Erasmus+, e tudo o que tem que ver com o novo quadro de financiamento, com a nova abrangência do programa Erasmus e com também a disponibilidade orçamental que foi definida no seu âmbito. Do ponto de vista do Ministério da Educação e Ciência, as recomendações que deixamos para uma próxima legislatura é que seja aprofundado, de facto, o trabalho que tem sido feito nessa matéria. Foi agora criado, como alguns de vocês, ou todos provavelmente saberão, foi criado um órgão que, no fundo, contará também com a presença de estudantes e que avaliará a implementação dessas recomendações. Aquilo que nós propomos é que sejam definidos objetivos, sejam definidas metas, seja definida uma estratégia que seja seguida e que possa depois ser avaliada. Do ponto de vista do Estatuto de Estudante Internacional, importará avaliar também a sua implementação, avaliar a sua eficácia, perceber se os seus objetivos de atração de estudantes estão ou não a ser bem acolhidos do ponto de vista da instituição e dos estudantes estrangeiros e depois, ao nível das próprias instituições, perceber se a estratégia que está ou não a ser implementada por cada uma delas respeita, por um lado, a sua especialização, respeita aquelas que são as suas mais-valias, se os programas de comunicação do próprio sistema de ensino superior, de comunicação para fora, estão ou não a ter o impacto desejado e se as novas estratégias de atração dos estudantes estrangeiros estão ou não a ser efetivamente implementadas. Da nossa parte, o que nos parece fundamental é que, em termos de internacionalização, se consiga transmitir uma mensagem para o exterior de confiança no próprio sistema de ensino superior português, e isso só se faz com critérios de avaliação e critérios de qualidade devidamente identificados e devidamente implementados em todas as instituições, e também existir uma estratégia nacional devidamente coordenada com objetivos bem definidos. Eu creio que, do ponto de vista da internacionalização, o fundamental é isto. Depois também terão certamente a oportunidade de conhecer com maior profundidade o documento e, da nossa parte, eventualmente, o que restará a deixar em meu nome e certamente depois os meus colegas poderão também concluir, é que aquilo que nós trazemos aqui é uma tentativa de trazer as melhores propostas para um melhor ensino superior. Eu creio que provavelmente conseguiremos fazê-lo em conjunto se todos estivermos orientados para atingir aquilo que é o objetivo de melhorar progressivamente o ensino superior, sendo que, como é óbvio, todas as propostas que aqui apresentamos deverão depois ser alvo da necessária discussão e do necessário enquadramento, porque nós não pretendemos que o ensino superior passe a ser igual em todo o país, pretendemos que seja melhor em todo o país, com as devidas diferenças que certamente existirão até de região para região, instituição para instituição.
Para finalizar, apenas uma questão importante relativamente à ação social. Apesar das melhorias que houveram no processo de atribuição de bolsas e apesar do regulamento consagrar já algumas alterações nesse sentido para o próximo ano letivo, a verdade é que as bolsas de estudo continuam a ser o único encargo do Estado que não tem data fixa para pagamento. De facto, já houve da parte da Secretaria de Estado com o novo regulamento de compromisso que a DGES deverá apresentar um calendário de pagamentos até dia 15 de setembro, mas deixar essa nota de que, de facto, os estudantes carenciados que recebem bolsa de ação social continuam a não ter um dia fixo para pagamento da sua prestação de bolsa e isso gera uma instabilidade muito grande no seu percurso académico. Finalizar apenas, obviamente, agradecendo a disponibilidade da Comissão Parlamentar para nos ouvir, para também debater connosco este documento dentro do tempo escasso que existe, mas penso também que todos os partidos políticos já receberam o nosso pedido de reunião para falarmos com mais tempo sobre estas questões e gostaríamos muito de ter a oportunidade de falar com os líderes políticos sobre este caderno de reivindicativo, também naquilo que é o seguimento no seguimento desta reunião e também tendo como horizonte as próximas eleições legislativas e que, de facto, este trabalho de apresentação de propostas e discussão das mesmas continue, porque nos parece também que é um trabalho sério, construtivo e que nos pode melhorar que nos pode levar a melhorar as condições de frequência para todos os estudantes no ensino superior.
Muito obrigado. Ao Carlos, ao João e ao Daniel pelas intervenções agora finais. Da parte da Comissão, obviamente que já foi referido pelos diferentes grupos parlamentares que tomaram devidas notas e que quer nos seus programas eleitorais, quer na ação que têm em termos de Parlamento, quer no que diz respeito à produção de legislação, quer no que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização e controle da atividade do Governo, estarão sensíveis para muitas das questões que aqui foram levantadas pelo Movimento Associativo de Estudantes do Ensino Superior, que é seguramente um movimento que esta Comissão valorizou ao longo dos últimos 4 anos. Tenho a certeza que os nossos colegas que a seguir estarão na próxima Comissão farão o mesmo, aliás, como é a tradição naquilo que é a valorização do associativismo do ensino superior, que sempre, quer em Portugal, quer no estrangeiro, sempre foi um dos fatores muito importantes no movimento associativo de qualquer país. E de forma que, em nome da Comissão, agradeço-vos o vosso trabalho, agradeço-vos a entrega do documento que fizeram, e a vossa presença aqui, sendo que, em nome da Comissão, diria também que na próxima legislatura terão, com certeza, as abertas, como é normal e como é evidente aqui no Parlamento. Muito obrigado.